Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre o papel da infância na sociedade, com o palhaço Cláudio Tebas e a psicóloga Maria Cecília Roth. Brincar, correr, andar de bicicleta, rir, chorar quando se machucar, são lembranças que diversos adultos ainda têm em relação à infância. Mas nem sempre foi assim. O direito à infância ainda é algo recente na sociedade e tende a ser constantemente violado. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Cláudio Tebas é educador, escritor, palestrante, publicitário e palhaço. É especialista em questões essenciais do relacionamento, como a construção da sensação de pertencimento, da confiança e da escuta. É cofundador das Forças Armadas, grupo especializado em atuar na reconstrução humana de moradores de regiões que passam por algum tipo de catástrofe, como em Teresópolis, no Rio de Janeiro, destruída pelas chuvas em 2011. Maria Cecília Roth é professora de psicologia hospitalar no curso de psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. Seja bem-vindo, Cláudio e Maria Cecília. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a você.
A maioria das crianças no país não tiveram infância. Como esse período reflete na vida adulta, Maria Cecília?
Eu não diria que a maioria não teve infância. Acho que todo mundo teve infância. Alguns podem ter tido uma boa infância e outros uma infância marcada por situações das mais diversas, desde agressões familiares, crianças obrigadas a trabalhar ou pedir esmola na rua, ou enfim, né? Então, acho que infância todos têm. Alguns podem vivenciar essa infância de uma maneira que a gente poderia dizer adequada, que seria, enfim, ter lazer, ter atividades de recreação, estabelecer relações afetivas, enfim. E outras são privadas disso pelos mais diversos motivos. As crianças que estão lá na tribo estão lá brincando, as crianças que estão na favela também estão brincando na rua, chutando. E tem crianças que estão no computador, na aula de natação, na aula de judô, na aula de não sei o quê, ocupando o tempo todo para, né, teoricamente, segundo alguns pais, acharem que elas precisam se desenvolver melhor.
E como a ausência de qualidade na infância reflete na vida adulta?
O adulto, ele se torna adulto como ele aprendeu a ser quando criança. Então, os valores, a forma de relacionamento, a forma de dar afeto, de receber afeto, de se relacionar com as pessoas de uma maneira mais agressiva ou menos, você vai aprendendo isso, né? A infância, na verdade, é o momento em que a criança vai sendo... você vai criando as possibilidades para ela se tornar um adulto, para ela conseguir viver da melhor maneira no mundo que está aí. Então, cada um traz da infância os recursos que ele teve, né? Que ele aprendeu como certo, porque era um modelo que ele viveu na casa dele, no território dele, em torno dele. Então, quando você pega um adulto, às vezes agressor, você vai ver que ele está reproduzindo o modelo que ele já teve na casa dele. Para ele é assim.
Cláudio, é comum que as crianças acabem tendo medo da figura do palhaço. Como lidar com isso? O que justifica esse medo das crianças em relação ao palhaço?
Ah, são muitas coisas. Primeiro, pela própria natureza da maquiagem do palhaço, que busca expor o grotesco, o ridículo e, por isso, humano, adorável, infinitamente não qualificado. Então, a criança se assusta com aquela figura. Também, aí eu pergunto para a Maria Cecília, que é especialista, eu acho também que o palhaço, ao revelar para a criança a possibilidade que um adulto deveria ter, mas é privado, é um adulto, mas ele brinca, é um adulto, mas ele fala bobagem, é um adulto, mas ele se permite fazer coisas que adultos, pelo desejo de serem respeitáveis, acabam não fazendo. Então, um adulto fazendo coisas que ela faz criança pode ser muito contrastante com a imagem que ela tem de adulto, e aí ela pode se causar estranheza.
Cláudio, você foi uma criança que teve medo de palhaço?
Não tive medo de palhaço, até porque acho que eu tive com pouco contato com palhaços mesmo. Mas às vezes que eu lembro de ter ido no circo, eu amava. Aquilo que é um pouco disso que eu acabei de dizer, né? As brincadeiras que eu fazia na rua, as risadas, tudo estampadas ali numa figura de um adulto, né? Eu amava, mas tive pouco contato.
Maria Cecília, o que justifica o medo das crianças em relação ao palhaço?
É o que o Cláudio falou, é uma figura estranha. No primeiro momento, é uma figura estranha, com um nariz estranho, com uma máscara estranha, às vezes com um chapéu, enfim, ele não é um adulto como ele está habituado a ver. Então, no primeiro momento, causa estranheza também pelo desconhecimento. O que é isso que está na minha frente? Né? Ela vê várias figuras estranhas quando ela está assistindo um desenho animado, quando ela está vendo uma história, só que daí tem o desenrolar da história, que ela vai discriminando se a figura estranha é do bem ou do mal. Então, se ela encontrar aquela figura estranha na rua, no shopping, qualquer coisa, ela consegue identificar. Agora, o primeiro contato com o palhaço é estranho, e eu não sei se ele é do bem ou se ele é do mal, tudo é esquisito. Mas eu acho que é isso, na medida que você vai interagindo, ela vai podendo descobrir isso. Não, ele está aqui, ele é engraçado, ele é do bem, ele não vai me fazer mal. Na segunda vez, ela não vai ter esse medo, ela já descobriu o que é aquilo. Mas é o medo do desconhecido. É tudo muito estranho, o palhaço. Não é nada parecido com o que ela vê fisicamente por aí, entendeu?
Como o palhaço faz para as crianças superarem esse medo, Cláudio?
Eu acho que a pista está nessa conversa que a gente está tendo. Uma vez reconhecendo esse estranho, o palhaço tem que chegar com delicadeza, tem que chegar com sutileza. E estou curioso para saber a tua experiência em hospitais, né, Maria Cecília? Pelo que escutei aqui no teu currículo, são tantos amigos que trabalham em hospital, e eu dou aula para vários grupos de palhaço em hospital. O palhaço tem que adequar a sua postura, a sua atitude, inclusive sua roupa e maquiagem, ao tamanho do espaço. O palhaço de circo, ele coloca uma maquiagem muito forte, porque circos, às vezes, tem 1.000 pessoas na plateia. Então, ele quer que a última pessoa o veja, né? Se eu vou entrar num quarto de hospital, que é pequenininho, as pessoas estão muito próximas, eu não preciso ter esse peso da maquiagem. Então, acho que o que pode ajudar a minimizar a estranheza, não tirar, porque ele vai ser estranho e faz parte da natureza, e se ele não for estranho, ele deixa de ser o palhaço, mas acho que o que pode minimizar é ele modular a sua postura, a sua maquiagem, a sua roupa, ao espaço que ele está.
O Menino, de Luiz Melodia. A música foi lançada em 1987, no LP Claro, do artista. A letra traz uma reflexão sobre o brincar da criança e o direito de aproveitar a infância. É uma música da sua escolha, Cláudio.
Eu amo Luiz Melodia, essa música me acompanha há muito tempo, assim, gosto muito.
Se vocês querem um aviso, vou lá, por favor, deixe o menino brincar. Se vocês querem um aviso, vou lá, por favor, deixe o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixe o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixe o menino brincar. Se vocês querem um aviso, vou dar, por favor, deixe o menino brincar. Se vocês querem um aviso, vou dar, por favor, deixe o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixe o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. O
Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixa o menino brincar. Samba, 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 menino, não deixa o samba terminar. Samba, 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 menino, menina do Estácio de Sá. Samba, 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 menino, não deixa o samba terminar. Samba, 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 menino, menina do Estácio de Sá. Se vocês querem um aviso, vou dar, por favor, deixa o menino brincar. Se vocês querem um aviso, vou dar, por favor, deixa o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixa o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixa o menino brincar. Samba, 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 menino, não deixa o samba terminar. Samba, 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 menino, menina do Estácio de Sá. Samba, 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 menino, não deixa o samba terminar. Samba, 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 menino, menina do Estácio de Sá. Samba, menino, não deixa o samba terminar.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o papel da infância na sociedade, com o palhaço Cláudio Tebas e a psicóloga Maria Cecília Roth. As crianças já viviam confinadas antes da pandemia. Basta observar o espaço urbano nas grandes cidades. A ameaça da violência e de acidentes como os de trânsito, incluindo atropelamentos, preocupam os pais. Em entrevista ao UOL, a doméstica Fernanda Inocência dos Santos, moradora do centro de São Paulo, diz que minha filha mais velha diz que eu faço dela uma prisioneira. Devido ao medo da violência, ela não deixa as três filhas de 12, 8 e 6 anos saírem sozinhas de casa. Maria Cecília, quais as consequências da violência na vida das crianças?
Você estava contando essa história dessa mãe, estava acabando de lembrar que eu estava saindo de uma supervisão agora com os alunos e eles estavam relatando uma mãe que tem esta dificuldade com os filhos. Ela tem medo deles saírem, medo deles não voltarem, medo de briga, medo de usarem coisa que não deve. Super protegendo e os filhos achando a mãe um terror, né? Porque ela é muito controladora, mas eu acho que o medo é de todas essas ameaças mesmo. Eu acho que o mundo, ele traz, claro, situações que, sei lá, a minha infância, de vocês, a gente cresceu na rua, eu cresci na rua, a gente brincava na rua, era tranquilo, e hoje você não pode, as crianças não estão na rua, elas não sabem tomar ônibus sozinhas, elas, né, o pai leva, busca, pega aqui, leva ali, ocupa praticamente o dia todo delas em várias atividades, elas são muito boas em coisas tecnológicas, mas em resoluções de problema do dia a dia, elas são muito limitadas porque não estão sendo expostas a isso. De fato, eu acho que o mundo mudou, né? E ele está hoje mais violento, mais agressivo, mais difícil. Ninguém larga um filho de 8, 9 anos para ir sozinho, pegar o ônibus e ir para uma escola, né? Pelo menos aqui. Na periferia eles vão, né? Porque não existe alternativa B. A mãe já foi trabalhar cedo, esse de 10 já fez o almoço para o de 5 ou 6 que vai para a escola depois e ele sai. Né? Ele sai, ele se lança, ele se arrisca e são pessoas que lidam mais com esses desafios do dia a dia, né? Mais preparadas para o mundo do que aquelas que vão, sei lá, para lá e para cá de carro, muito protegidas e o dia que você solta em algum lugar consegue achar o caminho de volta, né?
A violência compromete a relação de pais e filhos. Como superar isso?
Eu acho que ele compromete na medida assim, de que as crianças, os adolescentes, eles precisam vivenciar essas situações sociais. Né? Ninguém foi feito para ficar dentro de um apartamento, de uma casa, como estamos todos vivendo na pandemia. Né? Então, você está na rua, você está entre os amigos, é ali que aparece o desafio, é ali que você descobre como lidar com o desafio, é ali que você faz vínculos, é ali que você faz molecagens que todo mundo fez, isso é legal, né, para criança, de repente, empinar uma pipa, fazer alguma coisa. Eu acho que tirar da criança, e eu vejo isso muito hoje na pandemia, isso, quer dizer, tirar da criança essas relações, neste momento, elas estão num nível de sofrimento muito grande, quem está confinado em casa, porque elas ficam basicamente dependendo de pai e mãe para que eles supram aquilo que as outras crianças poderiam dar para ela. E não existe pai e mãe que supre isso. Né? Pode ser ótimo, o pai é muito legal, muito afetivo, muito carinhoso, quando ele pega um sábado à tarde e vai fazer um programa. Para ficar com o filho o tempo todo solicitando, está muito difícil. Eu tenho atendido casais que estão assim, a criança que pula, que vai, que... Eles não conseguem dar conta, porque a gente não sabe cuidar do filho o dia inteiro e educar o dia inteiro e atender todas as demandas. Né? Eu acho que essas crianças estão sofrendo muito nessa restrição, os pais estão sofrendo com essa convivência intensa com esses filhos, não estão vendo a hora de poder botar de volta na escola. Né? Agora, quem não pode, né? Por outro lado, a gente tem casas em que são muitas pessoas dentro de um cômodo, dois cômodos, e que as crianças continuam na rua, não dá para confinar todo mundo. Né? Você vai na periferia, elas estão na rua, elas estão interagindo, elas estão brincando, não tem como não permitir, né? Pela própria condição de moradia que elas têm.
Cláudio, qual a importância de ouvir as crianças? A dificuldade da escuta afeta as relações entre o adulto e a criança?
Eu estou com todas elas aqui dentro de mim, porque eu estou ainda... Eu tenho uma coisa, quando eu vejo um filme, às vezes eu preciso ver 3 vezes o filme, porque algumas coisas me impactam tanto, quando eu vejo, passou um tempinho e eu perdi. Ainda estou com a fala da Maria Cecília sobre a violência, sobre a ausência de interação com o mundo das crianças que... tem o privilégio de poder estar numa casa boa, que não esteja na periferia, as crianças da periferia, com todos os riscos, elas vivem o mundo e outras crianças acabam não, né? Acabam vivendo numa bolha, assim, de não contato com o mundo, né? Eduardo Galeano que fala, né, que as crianças, elas são transportadas que nem dinheiro, né, em carros blindados, elas não têm contato nenhum com o mundo, o ar é condicionado. Isso tudo acho que cria uma enorme defasagem, isso por si já é um gerador de violência, na minha opinião. Sobre a escuta de crianças, eu tenho o privilégio de escutá-las há 30 anos, né? como professor, sempre dei aula de escuta, a gente tinha dificuldade de dar nome, tentamos todos os nomes, mas sempre foi escuta, escutar essas coisas que crianças às vezes não têm a oportunidade de trazer, porque a gente foi criado para ser bonito, inteligente e apertando a bochecha da gente. Então, as escolas não davam conta dessas coisas que hoje se convencionou chamar de habilidades socioemocionais. Então, eu escuto crianças em suas emoções há 30 anos. E agora, com a questão da pandemia, a gente teve um grupo que foi um presente na minha vida, que eu ganhei, um grupo de escuta de crianças online de 8 a 11 anos, e foi muito, muito transformador para mim e acho que também para elas. E ali elas conseguiam, e como eu conheço pouco tecnologia, elas é que eram host, dividiam, silenciavam os microfones quando necessário, como é que a gente pode se manifestar se está microfone silenciado, desenhos e tudo, foi riquíssimo. Então, tentando chegar na tua resposta, Joel, eu acho, como é que escuta crianças? É perguntando. A gente fala assim, nossa, mas como é que vai ser? Pergunta para elas. Pergunta para elas o que você está sentindo, o que você vê e qual é a solução que você vê para isso. Elas têm. Sim. A gente aqui não as trata para me meter um pouquinho aqui como sujeito mesmo. A gente, então, pergunta. Pergunta, o que você acha, Maria Cecília?
Como estabelecer o diálogo entre o adulto e a criança, Maria Cecília?
Mas eu acho que é isso mesmo que o Cláudio falou, né? Elas têm o que dizer, porque a criança, essa ideia de que ela não é nada, de que é um vazio, que elas têm que absorver tudo que a gente fala, porque é isso que preenche o universo delas, é uma bobagem. A criança, ela vai construindo a percepção do mundo desde que ela nasce, né? Desde que ela nasce, nas relações que ela estabelece, nas coisas que ela pega, na bolinha que some, de repente ela vai atrás e descobre que tem um atrás. Quer dizer, na medida que ela vai se desenvolvendo, que ela vai apreendendo o que é o mundo, o que são as relações, vai falando. Se você não ouvir, a gente dá para elas aquilo que a gente acha que é o necessário, mas que não é. Então, às vezes, não quer dizer... Ela não é um vazio, né? Ela O que que você está achando disso? O que que você está percebendo sobre isso? O que que você acha que é? Daí você dá a resposta em cima da necessidade dela, não em cima da sua necessidade daquele esclarecimento, entendeu?
Concordo total.
Eu acho que o Claudio falou é bárbaro. Elas têm o que dizer, como que elas estão vivendo esse período, o que significa estar privada dos amigos, da escola, das relações sociais, que, na verdade, é o que a escola oferece. O que significa estar dentro de casa com o computador o tempo inteiro? Deve ser muito chato. Aula para o computador, eu dou aula para o computador, acho uma chatice, porque você não vê ninguém. Você, sabe, parece que você está falando com as paredes. Como é que é para quem do outro lado?
A pandemia criou um novo paradigma na relação com as crianças, Maria Cecília?
Que crianças que nós estamos falando?
As crianças, de uma maneira em geral, sejam elas da população de baixa renda e até as crianças da classe média alta.
Eu não sei, eu acho que as crianças que estão na tribo continuam do mesmo jeito, livres, leves, soltas, entre os índios, felizes, a pandemia chegou, mas chegou de outro jeito, elas estão lá, as crianças que vivem lá nas aldeias ribeirinhas estão também nem percebendo que teve uma pandemia. Eu acho que aqui na periferia, se você for ver, por exemplo, você vai lá para Brasilândia, as crianças estão na rua, porque não cabe dentro de casa. Agora, quem está sofrendo mais são as crianças de classe média alta, média e classe média alta, que estão em casa, que têm o seu computador, a sua sala, que estão ligadas no computador o dia inteiro para ouvir aula disso e daquilo, que solicita o pai está trabalhando no computador do lado, na outra sala, a mãe também está. E não tem ninguém que, na verdade, está interagindo com elas. Essas estão sofrendo mais, essa privação toda desse convívio.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o palhaço Cláudio Tebas e a psicóloga Maria Cecília Rotti para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel. Olá, ouvintes da Rádio USP.
O afastamento de um senador da República pelo Supremo Tribunal Federal criou algumas dúvidas a respeito da legalidade do ato. Em que circunstância o Supremo pode afastar um senador da República?
Esse tema é um tema muito polêmico. Por que polêmico? Porque o artigo 53 da Constituição Federal fala que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, mas não em relação a qualquer crime, só em relação às suas opiniões, palavras e votos. Também prevê esse mesmo artigo que deputados e senadores, desde a expedição do diploma, são submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. E também prevê a Constituição que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. O que o ministro Barroso fez essa semana em relação ao senador Chico Rodrigues não está no cardápio constitucional. A possibilidade de afastamento de um senador, uma medida cautelar, digamos assim, adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não vem expressa no texto constitucional. Por isso que os senadores reagiram tão fortemente contra o ministro Barroso, a dizer que ele estaria invadindo competências do próprio Senado, porque seria o próprio Senado, a partir da sua comissão de ética, o órgão competente para afastar o senador. Acontece o seguinte, há algum tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal firmou pelo menos dois precedentes em que ele afastou os senadores. Um deles foi no afastamento do senador Aécio Neves. Na época, a mesma grita ocorreu contra o Supremo Tribunal Federal, mas o senador Aécio Neves acabou afastado em meio àquele incidente da mala, que levava uma mala para lá, que levava uma mala para cá, que ele falava no telefone, algumas coisas que foram entendidas pelo Supremo Tribunal Federal, como indícios de uma prática criminosa. Um outro precedente aconteceu com o afastamento do senador Delcídio do Amaral, na época do PT. Delcídio não foi só afastado, Delcídio foi preso na época. Né? Mais tarde, o que é interessante, é que Delcídio acabou preso, fazendo uma delação premiada, e mais tarde ainda, bem mais recentemente, ele foi absolvido em relação ao crime em que estava sendo acusado na época pelo Supremo Tribunal Federal. Ele tinha foro privilegiado na época, perdeu o foro privilegiado, e nas primeiras instâncias do judiciário brasileiro, ele foi absolvido por falta de provas. Era uma história relacionada ao senador tentar instruir testemunhas que deporiam a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi todo mundo absolvido nessa imputação de instruir testemunhas e produzir prova, né, em defesa de um acusado criminoso naquela época, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente deferido esse tipo de medida, afastando do mandato senadores que são flagrados ou que, em função de uma grave repercussão de pretensos crimes por eles cometidos na opinião pública, são flagrados cometendo crime, né? É uma situação que nós não sabemos como ficamos. Se nós ficamos do lado do texto da Constituição estritamente, é o que eu prefiro, meu caro Joel, ficar sempre do lado do texto da Constituição, e a Constituição não dá ao Supremo Tribunal Federal o poder de afastar nem deputados, nem senadores, né? Ou ficar do lado do Supremo e de seus precedentes, porque também o Supremo Tribunal Federal ficar decidindo de um jeito, num determinado momento, para determinados senadores, para determinados deputados, e de outro jeito, para determinados senadores, determinados deputados, em função do momento político que nós vivemos no país, ou que vivenciamos no passado do país, não é correto. Ou o Supremo entende que realmente os senadores cautelarmente podem ser afastados, e aí o caso do senador Chico Rodrigues é basilar, quer dizer, é um exemplo de caso em que o Supremo poderia afastar um senador, ou definitivamente o Supremo diz, não, em caso nenhum mais, nunca mais, o senador e o deputado vão ser afastados. Por quê? Porque o texto constitucional não permite expressamente esse afastamento. Veja que é bastante complicado o raciocínio que fala, não, há um poder implícito, porque esses poderes implícitos, que não estão escritos na Constituição, podem ser poderes que nos levem a perder o mínimo de liberdade do qual desfrutamos no regime democrático.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, o papel da infância na sociedade, com o palhaço Cláudio Tebas e a psicóloga Maria Cecília Roth. Uma pesquisa feita pela ONG Avante, que atua pelos direitos das crianças, divulgada este ano, revelou que apenas 6% das bonecas produzidas e 9% das ofertadas em lojas online são negras. Além de poucos brinquedos que as representem, dados de mortalidade das crianças negras no país são alarmantes. 75% das crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos, vítimas de homicídio, têm o marcador da cor negra em comum. O levantamento é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, realizado em 2017. Maria Cecília, como a falta de referência afeta o imaginário da criança?
Não. O imaginário é livre, ele vai para onde a criança quiser. Ela pode pegar uma meia, encher essa meia com alguma coisa e achar que aquilo é uma boneca, é uma filha, é alguma coisa, e ela projeta nessa aquilo que ela quer. Eu acho que isso que você está trazendo, da questão do brinquedo, ele só mostra, quer dizer, você vai numa loja, você tem lá várias bonecas que são loiras de olho azul, que são... Por quê? Esse é o único modelo? né? Quer dizer, talvez ela não encontre nenhuma boneca como ela, né? Por que que ela tem que brincar com uma boneca loirinha, bonitinha, magrinha, etc.? Então, eu acho que nesse sentido, mas eu acho que o imaginário dela não. É a ausência de brinquedos negros, de brinquedos... tem até algumas ONGs que estão tentando suprir esse lugar, porque é boneca negra, é a boneca que tem defeito físico, também tem muitas crianças que têm defeito físico, você não acha nenhuma boneca, todas elas são perfeitas e lindas e maravilhosas e loiras. Então, eu acho que, nesse sentido, para ter alguém, um brinquedo com o qual ela se identifica e que ela fala, essa é igual a mim. Né? Então, se tem alguém brincando com uma boneca que tem uma deficiência, que eu já vi em alguns sites, algumas específicas, ela fala, bom, ela tem, eu também tenho, né? Eu não preciso ser diferente para poder ser aceita. Mas eu acho que muito pouco, e não acho que é só no Brasil, acho que é no mundo inteiro que tem esse modelo estereotipado de beleza, e que eu duvido que tenha bonecas negras, bonecas sentada numa cadeira de rodas ou com algum outro tipo de deficiência.
E como construir um modelo que contemple vários aspectos, né, da criança? Criança negra, índia, branca?
Eu acho que é através da educação mesmo, né? Eu acho que vários livrinhos para crianças hoje trazem essa diversidade. Tem livrinho que conta a história de uma criança negra, tem livrinho que conta a história de criança índia, tem livrinho que conta a história, sei lá, de uma criança numa tribo africana. Eu acho que trazendo esta diversidade de conhecer que existem outros universos que não só o dela.
Cláudio, como o palhaço pode fazer com que as crianças negras riam nesse cenário? Qual a importância de voluntários e organizações do terceiro setor neste momento?
Eu não consigo imaginar palhaço causando um riso negro ou um riso branco. Eu acho que o palhaço ele causa o riso. O que o palhaço pode trazer por sua essência ancestral é a denúncia do preconceito, a denúncia do racismo, a denúncia. Então, o palhaço ele traz em si ou aponta no outro as aberrações da forma que a gente vive. Esse riso que pode ser até um riso meio doloroso, de quando você se vê numa situação em que você, nossa, eu não estava percebendo que eu estava fazendo isso. No caso, no ponto de vista de ser preconceituoso contra quem quer que seja. Mas acho que o riso que o palhaço provoca, em geral, sobretudo nas crianças, é o riso da inocência mesmo, daquele riso que você vem de dentro. Eu acho que o adulto é que talvez seja mais capaz de perceber a nuance da denúncia, a nuance da crítica, porque o adulto tem a experiência que a criança não tem. E o palhaço, ele trabalha nesse concílio que a gente chama de inocência e experiência. Então, para alguma criança, eu acho que o riso vai ser o riso universal. Vai ser o riso do caramba, né? Eu não queria estar vendo isso, mas o palhaço estancar em si a dor do mundo.
Maria Cecília, você tem alguma observação?
Eu queria só acrescentar, na hora que o Cláudio estava falando, eu me dei conta que existe o humorista e o palhaço, e eles são completamente diferentes. Ótimo, né? Porque o palhaço, ele tem isso que você falou, e o humorista, às vezes, ele pega uma situação para fazer graça de uma situação. Ele ri da pessoa, eventualmente, né, desfavorecida. Ele cria uma situação que você ri daquilo que não deveria rir. Então, eu acho que o palhaço é outra coisa, né? Eu acho que o palhaço traz e lida com uma... É outra situação. Então, eu acho que é mais genuíno nesse sentido. Não existe um preconceito para o palhaço. Para o humorista, dependendo do humorista, sim. Tanto que, às vezes, sempre tem um lá que, putz, alguém está processando porque ele fez graça com um negócio que não devia fazer. Né? Por que fez graça com uma coisa que não deveria fazer? Né?
Nossa, você trouxe, é importantíssimo e muito profundo. Assim, para a gente que trabalha com humor, isso é bem fundamental, o teu olhar, Maria Cecília, porque para o humorista, o objeto do humor é o que ele fala. E para o palhaço, o objeto do humor é ele.
É isso.
A gente ri dele, a gente ri do palhaço, porque ele escancara e espelha. E acho que sim, acho muito importante essa discussão. Sempre que a gente, no caso de um humorista que se vale do humor para oprimir, sempre que a gente usa o humor para oprimir os oprimidos, a gente está colocando-se ao lado de quem oprime.
Exatamente. Então,
o humor ele é sempre uma posição política. Né?
Sim, eu acho, sim.
Vamos agora ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
No programa de hoje, nós vamos ouvir o professor Christian Ducker a respeito de um incômodo generalizado que envolve alunos da escola média e das universidades. O que está acontecendo, Christian?
Há um crescimento, não é só um fenômeno brasileiro, mundial, dos padrões de sofrimento na escola, com cutting, né, as meninas se cortando, com os droppings, né, as pessoas que saem, que caem fora das escolas, e com as depressões, com as ansiedades crônicas. E isso parece assim, se aprofundar quando a gente vai para o universo das universidades e também das pós-graduações, né, onde as taxas de suicídio crescem, onde a decepção e o desconforto com a situação de aprendizagem, ensino, assim, coletiva parece ter se tornado algo da maior importância. Vários elementos podem ser alocados para isso. Por exemplo, a ideia de que, junto com a linguagem virtual, junto com as redes sociais, a gente tem uma outra experiência do tempo e da fala. Né? Então, falar, como nós estamos fazendo aqui no rádio, é diferente de escrever. Na escrita de um WhatsApp, você regula o seu tempo. Você define quando você quer responder, como você quer responder, quer usar uma imagem, usar um meme. Na linguagem oral, as coisas acontecem naquele tempo e você não pode negociar isso. Então, há cada vez mais jovens que se atemorizam com o que eu vou fazer se a fala vier para o meu lado. Né? E outros que se sentem assim, humilhados, segregados, porque não conseguem performar nesse espaço que se tornou muito mais arriscado. Né? Mas há muitos outros motivos para esse crescimento do sofrimento, entre eles a dificuldade cada vez maior de lidar com ambientes muito institucionalizados e muito verticalizados, ou seja, relações de autoridade que não são relações comunitárias, de compartilhamento, de cocriação, de fazer coisas juntos e que privam, né, ou expõem aquele aluno a uma situação de muitas vezes de comparação narcísica e de competitividade com relação assim, à sua imagem dentro da sala, como os outros vão vê-lo, como aquilo vai implicar na sua carreira, né? Quer dizer, de repente as coisas começaram a ficar muito sérias. Cada movimento ele começou a ser contabilizado de uma maneira muito específica, muito prolongada e, ademais, com essa memória eterna que vai ficar gravado para sempre, que são as nossas intervenções então, nas redes sociais. Né? Tudo isso concorre para um cenário de hiperindividualização. Tudo isso concorre para um cenário em que o sofrimento, em vez de ser partilhado, em vez de ser uma alavanca para a gente pensar junto e para a gente estar junto, acaba sendo simplesmente absorvido numa moral individualista da culpa. E isso vai terminar ou no pânico, ou na ansiedade, ou na depressão. É isso, Joel.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Na pauta do programa de hoje, o papel da infância na sociedade, com o palhaço Cláudio Tebas e a psicóloga Maria Cecília Roth. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria revelou que quase 9 em cada 10 pediatras dizem que as crianças apresentaram alterações de comportamento durante a pandemia de Covid-19. As variações mais citadas foram oscilações de humor, como a mudança de felizes e ativas para taciturnas e retraídas, ansiedade, irritabilidade, depressão, agitação, insônia, tristeza, agressividade e aumento de apetite. A OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, já vem alertando para uma crise de saúde mental, com uma explosão de casos de depressão, ansiedade e estresse, além do aumento da violência doméstica. Maria Cecília, como é que os pais devem agir com as variações de comportamento dos filhos? Nossa sociedade tem a consciência da importância do cuidado da saúde mental no desenvolvimento das crianças?
Acho que algumas pessoas, sim, sabem que é importante cuidar da saúde mental dos filhos, outros nem se dão conta, mas eu acho que a questão da pandemia, ela é muito específica, é muito pontual. A pandemia colocou a família inteira junto 24 horas dentro de casa. Família não sobrevive a isso. Família só dá certo quando todo mundo sai de manhã, vai trabalhar, a criança vai para a escola, volta de noite, que bacana, cansada, dá banho, dá janta, vai dormir e tal, mas no fim de semana vamos dar uma volta, né? Então, é muito tempo junto, ninguém está preparado para isso, não é um convívio saudável, por mais que você seja disponível, atencioso, tenha práticas pedagógicas e tal, mas você não é a professora, você não é o amiguinho, você não é, as relações que teu filho precisa. Então, acho que nem os pais são preparados para suprir essas necessidades dos filhos, nem os filhos estão satisfeitos com essa reclusão, porque a criança precisa de espaço, precisa de... né, de correr, precisa encontrar amiguinho, precisa subir, descer. Isso é uma queixa. Eu tenho acompanhado famílias, né, casais que vêm para terapia e que uma das questões é isso. Você está atendendo, a criança está pulando na cabeça, está vindo, está puxando, quer dizer, o tempo todo demandando, não consegue trabalhar, né? E aí depende um pouco da idade da criança. Tem idade que é muito mais difícil e a criança não entende o que que está acontecendo, o que que é essa pandemia. Ela só entende assim, não pode, não pode, não pode, mas ela precisa, né? Porque todo esse falatório que você fala, não, é uma pandemia, por isso... Gente, isso é muito abstrato para ela. Ela não muda, não faz ela falar, ah, ok, tá bom, então vou conviver com isso.
Há uma maneira de conciliar, de reconhecer o universo da criança nesse momento?
Olha, eu acho que os pais estão se espantando com o que é uma criança. Eu acho que eles estão tendo que conviver com uma criança por muito mais tempo do que eles estão habituados. Eles estão habituados a pegar uma criança no final do dia, levar para casa da mãe e dormir. E agora eles estão vendo, de fato, o que uma criança demanda, o que uma criança precisa, qual é a curiosidade dela, o que que ela quer, o que que ela solicita, como é difícil lidar com tudo isso. E já ouvi vários depoimentos de que, quem sabe agora, vão valorizar os professores, né? Que cuidam desses filhos e que ajudam eles a se desenvolver e acolhem todas essas demandas.
Cláudio, qual a importância de resgatar a criança que existe em cada um de nós para a interação e a convivência com o universo infantil?
Muitos pais me perguntam isso, como é que faz para conseguir brincar, não gosto, porque o adulto vai se distanciando tanto de si e dessa criança que jamais deixaremos de ter dentro, que ele esquece como é que essa criança aí, como na fala da Maria Cecília, de repente o filho está o dia inteiro lá e descobre, ah, criança é isso. Então, acho que uma das formas da gente conseguir lembrar um pouco da gente criança, para oferecer um pouco o Claudinho brincar com o meu filho, é lembrar histórias, ousar fazer coisas diferentes, ousar arriscar fazer um prato que não sabe, porque criança inventa o mundo o tempo inteiro, criança faz e refaz, se não deu certo, qual que é o problema? Ela simplesmente não deu certo, faz de novo. Então, acho que o adulto, para recobrar um pouco da sua potência de quando era criança, ele tem que ter mais riscos, assim, conviver mais, brincar mais. E acho que isso altera não só a qualidade de relação dele com o filho, mas até a sua qualidade de relação com o mundo mesmo, para trazer-se mais potente para suas relações, porque senão a gente acaba trazendo só a cabeça do adulto, que é boa para algumas coisas, mas o coração da criança está lá aprisionado numa infância que às vezes foi dura e ele não quer mais tocar. Já escutei muito isso em curso de palhaço, de aprendiz que vem depois falar, não é incomum essa frase que eu vou dizer agora, tipo assim, ah, muito obrigado, o fulaninho, referindo-se a ele mesmo, já tinha se sentido muito abandonado para que o fulanão continuasse abandonando ele. Transformar o olhar para a criança e a gente desabandonar o abandono da criança.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, de Nova York, as informações.
O Banco Mundial revelou que, por causa da Covid-19, a economia do Brasil deve contrair 5,4% em 2020. Para o ano que vem, espera-se crescimento de 3%. Na América Latina e no Caribe, excluindo a Venezuela, a retração será de 7,9% em 2020. Para 2021, está previsto crescimento de 4%. Os dados são do relatório semestral do economista-chefe para a região, Martin Rama. Segundo o estudo, a região da América Latina e Caribe é a mais atingida pela Covid-19. Antes da atual crise, foram registrados vários anos de baixo crescimento econômico e progresso limitado nos indicadores sociais. Também houve uma onda de agitação social em muitos países da região. O impacto da pandemia foi sentido principalmente pelas famílias com empregos informais. Para apoiá-las, vários governos da região criaram pacotes de estímulo econômico e proteção social, apesar de estarem com restrições fiscais. Dos 10 programas de transferência social com maior cobertura no mundo, 5 estão na América Latina e Caribe. E o efeito dessas transferências sobre a atividade econômica foi importante, embora insuficiente para evitar o impacto negativo. No médio e longo prazo, para proteger a população e colocar as economias de volta nos trilhos, a equipe de autores defende uma combinação de medidas de saúde pública e gestão econômica. Por exemplo, políticas modernas de incentivo à formalização de empregos. Enquanto essas medidas não surtem efeito, cadastros sociais abrangentes podem alcançar mais pessoas que vivem na pobreza e conectá-las a programas de proteção social. O estudo também aponta que, embora os governos tenham aumentado corretamente os gastos para enfrentar a crise, os níveis de dívida pública na região aumentaram de forma drástica. Por isso, os países terão que encontrar maneiras de voltar ao equilíbrio fiscal. No futuro, será necessário remanejar os impostos e as despesas do governo de forma a apoiar a criação de empregos, a prestação de serviços e o desenvolvimento da infraestrutura. Todos esses fatores fazem parte de um crescimento inclusivo e sustentável. De acordo com um novo relatório do Banco Mundial, a pandemia pôs em evidência os sistemas de saúde que não oferecem cobertura de qualidade para toda a população. E também o tamanho dos gastos diretos das famílias, especialmente as mais pobres, com remédios. Uma aquisição pública eficiente de medicamentos, inclusive de vacinas contra a Covid-19, será fundamental para que os gastos com esses produtos não sobrecarreguem nem as famílias, nem os governos. O relatório conclui que bons projetos de licitação podem reduzir de 12 a 15% os gastos dos governos regionais com medicamentos. Além disso, segundo o estudo, manter os custos de saúde baixos frequentemente depende de agências regulatórias locais, que promovam a competição, aprovem e incentivem o uso de medicamentos genéricos. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Cerati.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, o papel da infância na sociedade, com o palhaço Cláudio Tebas e a psicóloga Maria Cecília Rotti. Eu estava triste e nervosa, porque não podia brincar com meus amigos, não podia abraçar eles, não podia andar de bicicleta. Estava com medo, porque eu estava pensando. E se isso ficar para sempre? O relato é de uma menina de 9 anos, moradora de São Paulo, e foi dado em entrevista ao podcast Conversa de Portão, do coletivo jornalístico Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL. Maria Cecília, o mundo não voltará ao que era antes. Como abordar o grau de mudanças com as crianças? Conversas sobre luto, isolamento, devem ser mais frequentes?
Essa é uma pergunta que eu não sei te responder, porque ninguém sabe o que será depois, nem sabe quando será o depois, né? Eu acho que é uma experiência tão única essa que a gente está vivendo, dessa pandemia que já está durando quase 8, 9 meses, essa falta de perspectiva de quando vai acabar, né? A gente está lidando, acho que pela primeira vez na vida, com uma coisa que você não sabe quando vai acabar, a gente não tem controle disso, acho que está todo mundo lançado numa situação sem controle, né? Você não pode planejar, que você não pode controlar, que você não pode prever, que você não pode fazer nada. Isso é uma situação inédita para nós. A gente não sabe lidar com isso. Você planeja tudo na tua vida, até o que você quer fazer daqui 5 anos. E daí vem uma pandemia e fala, meu, tchau, você não vai planejar nada, né? Então, eu acho que é muito difícil. Eu acho que passando a pandemia, eu acho que muitas pessoas estarão transformadas na sua perspectiva de vida, né? Porque se a gente ficou tanto tempo em casa, se dando conta de que não precisa de muita coisa que a gente tenha totalmente desnecessária, e entrando talvez em contato com coisas mais essenciais, que eu imagino que muita gente vai sair e falar, nossa, quero viver de uma maneira mais simples, ou enfim, de outra forma. Acho que outras pessoas não estão ávidas para sair, fazer tudo o que faziam antes, e eu não sei exatamente como que, parece que a pandemia não aconteceu, não tocou. Eu acho que as crianças, de uma maneira geral, porque até para elas é muito difícil entender o que está acontecendo, né, dentro dessa globalidade do que significa essa pandemia e essa falta de perspectiva de fim, né? A gente fala, ah, vai terminar na março, abril, sei lá, quando tiver a vacina. A criança não tem essa noção de tempo, então é uma eternidade, todo dia que ela não pode, é um para sempre.
Em relação às mudanças, Maria Cecília, de uma maneira geral, como abordar as mudanças com as crianças? Conversa sobre o luto, por exemplo.
Olha, conversa sobre o luto, você pode conversar em qualquer momento com a criança, acho que não é uma coisa específica da pandemia. Ela só
e de
vai...
que maneira a gente deve tocar esse assunto com elas?
Depende da idade da criança, depende do luto de quem. Então, se a criança é muito pequena e tem 3, 4 anos e morreu o passarinho que ela tinha em casa, é uma coisa. Se a criança tem 14 e morreu a avó que foi para o hospital com corona e não voltou mais, é outra coisa, né? Então, acho que para cada fase você tem como lidar com esta questão do fim, né? Na verdade, o luto é um fim. E eu acho que vai desde você ajudar a criança, né? Eu lembro que eu fiz isso com meus filhos, eles tinham um hamster, e o hamster não durava muito tempo, a gente punha o hamster numa caixinha, levava lá no, na água branca, abre um buraquinho, vamos fazer o enterro do hamster, o hamster está aqui. Então é isso, o luto é um fim, e eles vão aprendendo a lidar com o fim desde que eles são crianças, porque eles vão perdendo coisas, né? Objetos, enfim. Eu acho que para cada fase tem isso, e acho que a gente tem que trabalhar, nomear, não é fingir que nada aconteceu, porque afinal nunca tivemos tantas perdas no mundo como agora, né?
Cláudio, como fica o riso nesse cenário? A figura do palhaço, mesmo no espaço digital, ainda é fundamental?
Eu acho que o palhaço ele é uma figura tão essencial. Qualquer que seja o espaço, ele encontrará espaço, para ser redundante. É que nem a águazinha que encontra um jeitinho de passar pela pedra. É, eu acho que é o riso que nos permite suportar isso que a Maria Cecília trouxe. Acho que é o riso que nos permite suportar e entrar em contato com uma coisa que a gente não quer saber, que é o fim. A gente, tudo, começo, meio, fim, começo, meio, fim, começo, meio, fim, inclusive a minha palavra que eu acabei de dizer. Eu acho que o riso, ele possibilita a leveza necessária para que a gente entre em contato com a dor como uma parceira e não como um problema a ser evitado. Nesse sentido, eu estou muito com as palavras da Maria Cecília falando, não sei como é que vai ser o futuro, e acho que o riso nos convoca a viver o presente, porque o riso acontece com eu e o outro aqui e agora. A gente fala uma bobagem, os dois, pá! É estado de presença. Talvez o aprendizado que o riso traga, somando tudo que estou escutando de vocês, é que não dá para ficar pensando o que eu vou ser quando crescer. Eu tenho que pensar o que eu estou sendo e quando está acontecendo agora. E pode ser um enorme convite para a gente falar daquelas coisas que a gente evita que criança fale, ou entre em contato, né? A morte, a perda, e estamos todos vivendo isso. E suponho que, já que o riso é uma coisa que acontece entre nós, não está em mim, nem está em você, está entre nós, talvez o pai ou a mãe ou o adulto que esteja com a criança nesse momento expor os seus medos, as suas angústias em relação ao que está vivendo, seja o convite para que a criança também se coloque e algo aconteça entre eles. Né?
É, Maria Cecília, eu tenho mais 3 minutos, eu preciso fechar o nosso programa, o tempo correu rápido. Qual é o seu maior sonho hoje, Maria Cecília?
Voltar da aula presencial, eu não aguento mais dar aula online, gente. Gostaria muito de que a universidade, de que as pessoas, que a gente pudesse voltar a ter essa... a vida de contato, a vida afetiva, encontrar as pessoas, poder abraçar as pessoas, poder estar junto com as pessoas. É, isso acho que é uma coisa que atualmente é um desejo grande, porque está me fazendo muita falta.
Cláudio, numa música de Vinícius de Moraes, ele diz que é melhor ser alegre do que ser triste. Como ficar alegre nesse momento difícil que o país passa?
Desculpa, Vinícius, eu vou falar uma coisa. Eu acho que o ruim é a gente não aceitar o que está sentindo, porque se não aceitar a dor, a gente não vai conseguir ser alegre.
E o palhaço aceita a dor sempre?
Ah, eu acho que faz parte do trabalho do palhaço entrar em contato com quem está sentindo isso, por isso. É o trabalho esse.
Mesmo quando ele está sofrendo, ele faz os outros rirem?
É, acho que sim, porque a hora que o palhaço expõe a dor, o outro se sente acolhido. Ah, também posso sentir isso, se possível, também caio, posso levantar.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Neste mês, o Observatório deu início à sua nova campanha Observatório em Movimento. Dessa vez, vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor nesse período. Tire suas dúvidas, pergunte e participe desse novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório, 11 98851 2317. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.